né? Comportamentos, é como você falou, eles têm consciência da informação. Agora, essa informação, ela precisa ser traduzida como um conhecimento importante para si.
Internalizar.
Não só como exercício de cidadania, né? Mas como a sensação de que eles estão deixando a construção, uma construção histórica. E aqui eu não estou também só colocando a culpa e a responsabilidade em cima desses profissionais.
Sim,
né?
Sim.
A gente tem que lembrar também da importância do trabalho deles no período da pandemia.
Sim, sem dúvida nenhuma.
O trabalho do motociclista, especialmente por aplicativo, foi extremamente importante durante a pandemia. Nos ajudou a amenizar o sofrimento. Mas depois que passa esse período, eles esqueceram de alguns detalhes importantes.
Esqueceram.
A gente alerta que, para além de toda essa problemática que eles passam, é um sofrimento o trabalho deles. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, ganham muito pouco, não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, que aqui a gente não vai discutir essa pauta trabalhista, porque não é a nossa competência. Mas a gente sabe de todo o trabalho de sofrimento desses profissionais. Mas é preciso que eles lembrem que a pressa passa e ele precisa voltar para casa,
precisa,
né?
Voltar para casa.
A pressa passa, a perda fica.
A perda fica.
Tem que desacelerar.
E aproveitando também, não é o nosso tema, né? Mas pode ser um tema futuro, uma outra temática, né? É, com relação a cumprimento de metas. Então, eu acho que de uma forma ou de outra, a tendência é que essas empresas também se responsabilizem. Porque não é acidente de trabalho, não está trabalhando para aquela empresa. Está a serviço da empresa, né? Eu não sou advogada trabalhista, não. Mas eu acho que elas também precisam se responsabilizar. E uma outra coisa que tem me preocupado foi ontem que aconteceu isso. Como eu moro próximo, várias coisas para a gente falar, viu, Miriam? Como eu moro próximo, eu moro aqui perto da rádio, mas atravesso Campo Grande. E ontem, quando eu estava atravessando ali próximo ao hotel, eu vi o sinal abriu, né? As pessoas foram passando e veio um ciclista com aquela coisinha da, né, de iFood, entregador de iFood, numa velocidade, gritando, brincando, quase atropela uma moça que estava atravessando, e ele veio na contramão, no meio de ônibus e carro. Eu disse, gente, que loucura é essa? E brincando, Miriam. Sabe, ele vinha gritando, ei! Aí passou, eu vi perfeitamente ele passar entre o carro e o ônibus, na contramão, quer dizer, ele ia atropelar. E a gente sabe que uma colisão, eu já vi na aula uma colisão e a moça, já tem muito tempo, mas a moça atingiu a femoral de uma moça, o guidão do, acho que foi, enfim, gente.
Você está trazendo um assunto bem relevante no contexto atual, porque o trabalho por aplicativo tem se expandido.
Tem,
né?
Se expandido.
O governo vai ter que regulamentar isso.
Tem.
Nós, enquanto órgãos de trânsito, a gente não tem o poder discricional para estar interferindo muito,
isso,
além do nosso raio de competência. Mas é um desafio grande para Transalvador, né?
Muito grande.
É, o que a gente observa, para além da velocidade que você acabou,
sim,
de falar, e o não cumprimento da regra de circulação, porque você falou que ele estava na contramão,
da
e a gente
contramão.
Vê isso com muita frequência. E os ciclistas, ele não passa por uma formação, né?
Não tem capacete, não usa.
Ele não tem a experiência e a educação.
Sim.
A educação,
sim,
a preparação, como,
sim,
tem os outros profissionais que,
isso,
passam por uma carteira. Então, cedo ou mais tarde, eu espero que seja muito logo.
Eu também concordo.
Muito breve. Que o governo normatize isso, normatize essas regras de circulação envolvendo,
sim,
trabalho por aplicativo,
sim,
faça uma interface com essas empresas para que resolva as questões,
sim,
trabalhistas.
Sim.
Porque o que nós estamos vendo é um trabalho sobre-humano, é um trabalho de incentivo a planejamentos estratégicos que fere a regra de segurança viária. E nós aqui, como Educação para o Trânsito, a gente fica trabalhando
o tempo
exaustivamente e não consegue dar conta.
Não dá conta.
Então a gente alerta esses profissionais, os ciclistas principalmente. Quem faz esse tipo de coisa não é aquele ciclista profissional.
Não,
é o ciclista
não
amador,
é mesmo.
Não é mesmo. É o ciclista amador que não tem noção de risco. Para circular na cidade, o ciclista tem que obedecer também as regras de circulação. Ele não pode fazer isso porque ele pode colocar uma pessoa em risco e ele também. Uma pessoa pode morrer por um acidente, um sinistro,
sim,
envolvendo,
sim,
o transporte com bicicletas, né? Com as bikes. E o que a gente vem observando também que alguns ciclistas estão usando a sacola, aquela bag.
Ele estava com ela.
Com excesso, com muito peso, né? Que não dá para que ele leve, mas ele leva para atender a demanda, para ganhar um dinheirinho a mais. E isso coloca a mobilidade dele em risco.
Sim.
Então, e a das
Sim.
outras pessoas, porque nós temos que trabalhar e circular na perspectiva de direção defensiva e direção de proteção, assim, para o outro.
Sim.
Então, isso é muito sério. Então, a gente alerta, inclusive, para os ciclistas, para respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura entre os veículos, porque o regramento diz que tem a distância
Sim.
de 1,5 metros, que a gente observa que nem os ciclistas estão fazendo isso.
Não, não.
É, a gente alerta também os condutores de... É, dos demais, os demais condutores, para ficar atento a essa regra de circulação.
Os menores,
respeitar,
daí,
né, conforme a legislação, sim. desse espaço de 1,5 metro de lateralidade para o ciclista,
sim.
né?
Sim.
É, o ciclista também, nesse caso, sempre tem que usar o capacete de ciclista
sim.
afivelado para que ele
sim.
não tenha, se ele sofrer uma queda, ele está protegido. Enfim, utilizar todas as regras de segurança para que ele possa fazer um bom trabalho. E tem um detalhe. Ele está sendo observado por todo mundo, né?
Isso.
A gente tem que ter o cuidado como cidadão e
de
deixar um bom exemplo. Eu jamais vou solicitar o serviço de um profissional, que seja motociclista ou ciclista, que não esteja respeitando as regras de circulação.
Perfeito.
Que não esteja
perfeito.
Respeitando a regra de convivência,
perfeito.
Que faça esse tipo de coisa. Então, nosso trabalho também é um cartão de visita.
É um cartão de visita. Miriam, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Já tem algumas mensagens aqui na volta. A gente responde. Vou colocar aqui uma imagem padrão. A gente volta daqui a pouquinho. Deixa eu colocar aqui.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
pra chegar até aqui. Tanto a gente já andou e tudo que a gente já conquistou.
Agora eu sei, agora eu sou.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
A cada passo futuro, nasce uma nova Bahia. A cada passo futuro, em cada conquista alegria. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A partir desta quarta-feira, o Brasil passa a ter o Cadastro Nacional de Agressores, com nomes de pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher. Essa foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula durante o evento que celebra os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. No Palácio do Planalto, o balanço foi apresentado pela primeira-dama, Janja da Silva, que representou a ex-ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo ela, a violência contra a mulher se intensificou com a amplificação do discurso dos chamados Red Pill, que incentivam a misoginia.
Esse termo foi apropriado por comunidades da internet que usam como uma metáfora para dizer que eles enxergam a verdade sobre as relações com as mulheres. E esse conceito está muito associado ao que a gente chama de machosfera. No momento em que o ódio vira algoritmo e entretenimento, ele deixa de ser apenas virtual. Ele atravessa telas, impacta vidas e adoece famílias inteiras enquanto alimenta diferentes formas de violência contra nós.
Ao lado de representantes dos demais poderes, Lula também assinou dois decretos, o que fortalece a prevenção e o enfrentamento de fraudes, golpes e atos criminosos nas plataformas digitais e o que amplia a proteção de mulheres no ambiente digital. Após assinar os atos, o presidente Lula afirmou que o problema é de toda a sociedade e não somente das mulheres.
O que leva um homem ir para a internet, muitas vezes escondido dentro do banheiro para a mulher não ver, para fazer asneira, para escrever bobagem na internet? O que que faz um grupo de jovens de 14, de 15 anos fazer um estupro coletivo? O que que essa meninada aprendeu em casa? Qual é o papel que nós pais, nós mães temos que ter? Será que a culpa é só da internet? Ou a culpa possivelmente esteja de ser compartilhada conosco pela educação que nós demos aos nossos filhos?
Desde a criação do acordo entre os poderes, mais de 6 mil agressores de mulheres foram presos nas operações Mulher Segura e Alerta Lilás, de acordo com o Ministério da Justiça. Nesses 100 dias de pacto contra o feminicídio, o Poder Judiciário deu celeridade em decisões. Mais da metade das medidas protetivas de urgência contra agressores de mulheres passaram a ser concedidas no mesmo dia. Medida citada, entre outros avanços, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin. Segundo o ministro, as ações institucionais devem ser acompanhadas de uma mudança cultural.
É fundamental mudar a cultura que naturaliza a violência. E para isso, no âmbito do judiciário, nós definimos como uma das prioridades estratégicas a estruturação de diretrizes nacionais para os grupos reflexivos e responsabilizantes. Tratar com homens autores de violência para que essas entregas também signifiquem uma mudança real na sociedade.
No Congresso, os parlamentares aceleraram a tramitação e aprovação de medidas voltadas à proteção da vida das mulheres. Uma PEC e 27 projetos de lei que tratam do tema. Falta ainda avançar no projeto de lei que tipifica o crime de misoginia, que é quando a manifestação de ódio ou aversão às mulheres, e equipará-lo ao crime de racismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o assunto está sendo discutido por um grupo de trabalho.
Determinei a criação de um grupo de trabalho para discutir o projeto de lei da misoginia, ouvindo vítimas, especialistas e representantes da sociedade civil. O GT tem o compromisso de entregar a melhor proposta para apreciação do plenário depois da aprovação no Senado Federal deste projeto, com representantes de todos os partidos, e está em praticamente a sua totalidade composto por deputadas federais, para que possamos combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher.
As ações e os resultados do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio podem ser conferidos no site todosportodas.br. Lembrando que todo caso de violência contra a mulher pode ser registrado no Disque 180. Com o Pacto Nacional, o canal foi modernizado e teve um aumento de 14% nos atendimentos e de 23% no número de denúncias. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Miriam Bastos, que é gerente para a educação do trânsito da Trans Salvador. Estamos falando sobre as ações da Trans Salvador para o Maio Amarelo 2026. E já temos, Miriam, aqui algumas. Cristiane disse que os carros param para os pedestres passar, mas eles não param. Devemos ter atenção redobrada, com certeza. Edna Silva disse, bom dia, Márcia. E a entrevistada, ela disse que ontem ela estava falando com a filha dela sobre a falta de educação das pessoas no trânsito e que colocam a vida das pessoas em risco, Edna, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente está trazendo esse tema tão relevante hoje. E ela diz que, sem falar das pessoas que têm carro e estacionam em qualquer lugar das ruas. É isso. E ela diz que está ligada. E deixa eu ver quem mais. Tem mais aqui, Miriam. Deixa eu baixar aqui. Mariana diz que bom dia. Sim, eu ia falar sobre isso, Mariana, mas que bom que você também antecipou. Um dos maiores problemas de educação no trânsito é o uso do celular. Motoristas e motoqueiros dirigem usando o celular, colocando os outros em risco. Isso a gente vê constantemente. Né, Miriam? Obrigada, Mariana. E ela disse que outro dia um motoqueiro bateu de leve no carro quando o marido dela estava dirigindo. Ele foi mudando de faixa sem perceber porque estava usando o celular. Imagine você de moto usando o celular, de carro, e dias atrás ela estava tentando atravessar a rua e um motoqueiro parou no meio da ladeira para ela passar. Tendo uma atitude dessa, para mim, foi algo inédito que chamou a atenção dela. Quando a gente vê educados, realmente devia ser regra, mas é exceção. Né, Miriam?
Exatamente.
Obrigada a vocês.
A questão do excesso de velocidade ou velocidade inadequada. E a utilização do celular, a combinação, né? Essa dia de celular e trânsito
não,
tem sido péssimos fatores de risco. E essa ouvinte, a gente agradece a colocação dela, falou muito bem. O celular tem sido um dos principais distração no trânsito. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, né? A Abramed, divulgou um período falando sobre, alertando sobre o risco do celular no trânsito e alertando que um terço dos condutores brasileiros dirigem distraídos por conta do celular.
Exatamente.
Eles chamam de FAQ, a falha na atenção por estar conduzindo, fazendo essa combinação. É uma dia de perigosa. A própria legislação, ela vai tipificando as multas, né, as infrações, de acordo com o que você faz com a utilização desse equipamento. Então, a gente fica assim, muito preocupado, porque alguns condutores perderam a noção de risco.
Sim.
Né, principalmente os que trabalham por aplicativo, mas os condutores de modo geral.
De modo geral, né?
Então, a gente fica assim, muito preocupado, porque eles esquecem que o nosso cérebro, nossa atenção tem que estar 100% no trânsito, a gente precisa estar com cuidado redobrado para as regras de circulação, para evitar o máximo chamado ponto cego, né? Quando você está no celular, você não vai perceber.
Não vai.
Né? E os motociclistas, então, ficam numa situação muito vulnerável. O motociclista não deveria, se precisa usar o celular,
pare.
Sabe que também o celular é um meio de trabalho, ele pare no local adequado e faça a sua verificação. Jamais combinar celular e direção. E quem está com carro de quatro rodas, tem que ter muito cuidado, porque isso é muito perigoso, além de ser um ato infracional, que a depender do caso, é de natureza gravíssima. Para além de ser uma infração de trânsito, você tem que tomar cuidado, porque tem situações que eu não volto mais atrás.
Não, não.
Você pode morrer,
inevitável.
Você pode matar alguém.
Irreversível.
Inevitável. Uma pessoa, um pai de família, pode se transformar num criminoso de uma hora para outra por estar usando simplesmente um celular no local errado, num momento inadequado. Então, essa combinação, tipo,
não.
A Abramet já divulgou que é perigosa, e nós da Transalvador, nós especialistas da Transalvador, nós alertamos que a fiscalização está aí, e muita gente reclama, eu fui notificado porque estava usando o celular. É para ser notificado, dê glória a Deus que você foi notificado e não se acidentou.
Isso.
Então é para você se alertar e não usar mais, porque é um comportamento desrespeitoso e perigoso.
Perigoso. Eu pensando assim, meu Deus, são tantos desafios, são tantas demandas desse mundo moderno, né? Todo dia tem uma coisa nova, e a gente estava conversando a respeito das patinetes elétricas, né? Que estão andando aí na contramão. Eu contei até um fato que aconteceu comigo, né? Que é outra preocupação para vocês, né? É o ciclista, é o motociclista, é agora as patinetes que viraram moda, né, Miriam?
As patinetes de competência da Secretaria de Mobilidade, que tem, assim, trabalhado muito, muito bom o trabalho.
E é no Brasil, né, a moda.
É um modal que veio para ficar em termos, né, mas a Secretaria de Mobilidade está preparando a população com ações educativas para orientar a população de que é um modal que tem que respeitar também as regras de circulação.
Isso.
Tem que usar os equipamentos de segurança.
Sim.
A gente vê que a Secretaria de Mobilidade tem feito isso. Aí a gente alerta a população para respeitar esse espaço compartilhado.
Não resistir.
Não é usar e respeitar as regras de circulação. Porque está de patinete, você não pode fazer a contramão, né?
Isso.
Andar no sentido do contrafluxo. Você tem que respeitar. Andar nos locais que foram destinados, enfim. Tem que obedecer à legislação. E a gente também alerta aos pedestres para ficarem atentos, não só com esse modal, mas também com ciclistas e motociclistas, ao atravessar determinados trechos.
Olhe por dois lados, viu?
Exatamente. Olhar o fluxo e o contrafluxo para que você se proteja. Só atravesse depois que você certificar que o local está
permitido
com sua segurança.
Infelizmente, né? Ela diz assim, quem dirige moto tem uma visão 360 graus, mas quem está dentro dos carros tem uma visão limitada e precisa da compreensão dos motoqueiros.
É, existe o chamado ponto cego, que, né, o condutor pode estar direcionando o seu retrovisor de uma forma que reduz o máximo, todo veículo tem, mas os condutores têm que estar com respeito mútuo, é a própria regra
isso,
de trânsito.
Isso,
então tem
isso.
Que... O trânsito é um espaço compartilhado, é um espaço para todos, e a gente tem que estar dirigindo por nós e pelos outros.
Exatamente.
É o princípio da geração defensiva.
Exatamente, é o motorista,
então
é o ciclista.
Aí a gente, exatamente. Então a gente alerta para alguns pontos aqui importantes. O respeito aos limites de velocidade é palavra de ordem. E a Transalvador tem tratado isso de forma muito séria, porque a gente tem trabalhado obedecendo às diretrizes mundiais para a redução da velocidade em algumas vias, A ONU nos admoesta no sentido de que a gente reduz essa velocidade, principalmente em áreas escolares, em áreas próximas a hospitais. E a Transalvador tem implantado as chamadas zonas 30, tem reduzido a velocidade ao longo do tempo. Mas a sociedade tem que respeitar.
Tem que respeitar.
Mesmo reduzindo a velocidade, a gente tem que conduzir de acordo com a velocidade necessária de segurança para aquele momento.
Exato. Porque o comportamento é a educação de um povo. A mudança de comportamento é uma mudança. Eu estava... Uma outra coisa, Miriam, também, que eu tenho observado bastante, são as faixas de pedestre. Mesmo aquelas que... Não estou falando de semáforos, que é uma faixa... A faixa de pedestre não obedece. Motorista de ônibus, eu diria que 90 não obedece. Os pedestres estão passando e já estão sendo... correndo risco de quem vem. Aqui na nossa cidade, eu hoje que eu caminho bastante, né, sou pedestre também, eu vejo que não obedecem, Miriam, uma coisa tão básica. Todo mundo sabe que a faixa é para você dar passagem ao pedestre. Por que não tem um comportamento educado? Repito, você vê, não é falta de informação. Tem horas que eu digo, meu Deus, será que o Senatran, será que não é preciso... É colocar, reciclar todo mundo, colocar todo mundo nos bancos para aprender, voltar, né, para a escola, para as coisas básicas.
De fato, Márcia, a faixa, a preferência é do pedestre sempre. A faixa é um espaço de segurança. Né? Nós temos um programa Cidadão no Trânsito, onde nós vamos diariamente para as escolas.
Sim, eu sei disso.
Nós já capacitamos quase 100 mil alunos do ensino fundamental, trazendo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, quando mostra e fala que a educação para o trânsito deve trabalhar em sala de aula também. E a gente alerta que a educação para o trânsito deve ser trabalhada em sala de aula, mas também em casa, que é um ato doméstico, isso, de educação doméstica.
Isso, isso.
Né? Mas aí a gente alerta a importância dos condutores respeitar esse espaço de direito do cidadão.
Não respeita.
Né? Esquecendo que, ao sair do carro, aquele condutor também é um pedestre. E ontem eu estava ouvindo um depoimento que as pessoas... uma pessoa lá no local que estava fazendo a palestra lá na Petrobaía, e ela disse, olha, Miriam, eu observo que as pessoas, quando saem do seu carro, elas começam a se conduzir como pedestre de forma imprudente. Aí a gente também alerta para o outro lado. O condutor, alguns condutores, pelo fato de estar horas e horas conduzindo, ele se sente já envolvido psicologicamente com esse modal.
Isso.
E ele se sente poderoso, achando que ele está totalmente protegido. Não. Ao sair do seu veículo, você tem que se imbuir do sentimento que você já está vulnerável, você é um pedestre, você é um ser humano, e nosso corpo é frágil em relação a um choque com outro veículo. Então, a gente tem que ter atenção e respeitar as regras de circulação voltadas para o pedestre.
Isso.
Atravessar na faixa, olhar de um lado para o outro, não usar o celular no momento da minha mobilidade, porque às vezes... O condutor também é levado a se envolver no acidente, porque o pedestre também não respeita
também,
o espaço.
Também. Então, é um espaço coletivo.
É um espaço coletivo, né? E detalhe, esse espaço coletivo a gente tem que ficar atento, porque a gente está mostrando o nosso ato educacional, exercendo a nossa cidadania plena com as crianças.
Exato.
Criança vê, criança faz. A criança precisa ver que você está atravessando na faixa de pedestre. A criança precisa saber, sentir, experienciar que você vai atravessá-la no local correto, esperar o semáforo fechar e permitir a sua passagem. A criança precisa ver que você está atravessando numa passarela, porque é o que a gente vê algumas vezes, os pais atravessarem embaixo de uma passarela com criança. Então, a criança tem que ser tratada com respeito, com seu
o exemplo arrasta.
E com a educação, como você está dizendo.
Exemplo arrasta.
Exemplo, né?
E lhe digo, eu vejo pelos meus netos, pelos meus sobrinhos netos, né? Sobrinha também, que tem pora, que chama atenção. Olha, está estacionando errado. Olha, tá, vai parar, né? Olha, chama a atenção da gente. Quer dizer, eles estão mais preparados do que quem já é veterano, não é verdade? No outro dia eu vi algo que eu fiquei, foi um vídeo, não foi aqui na Bahia, não. Eu não sei se foi em Minas ou São Paulo. Foi algo assim tão chocante que eu vi, porque passa no... Acho que o algoritmo me enviou. É um rapaz abriu a porta do carro sem olhar, ia passando um motociclista, Ele estava normal, mas ele bateu no motociclista. O motociclista caiu, veio um carro e atropelou e matou. Quer dizer, são pequenas ações, gente. A gente tem que estar presente. Você está dirigindo, até às vezes a conversa lhe distrai. Está dirigindo, foque no que você está fazendo. Sim. Você abrir a porta sem nem... Você está num lugar de movimentado.
É uma via. A gente ouviu um exemplo como esse, que é muito comum, é mais comum
do que a gente pensa.
Principalmente nas BRs e BAs, né?
Sim.
Mas aí a gente alerta para o que diz o que diz a direção defensiva quando o condutor passa para uma formação.
Isso.
Você tem que conduzir por você e pelo outro.
Pelo outro.
Você tem que ter atenção redobrada. Pequenas ações podem gerar sérios sinistros, como
isso,
exemplo desse que você falou.
Isso.
Outra coisa é a questão do estacionamento inadequado. Se você estacionar em cima do passeio, você vai obrigar o pedestre a ir para a via e ele pode sofrer um sinistro, ele pode morrer.
Poxa, coisa evitável, aqui, Márcia, não é mesmo?
Alguns,
pode sim.
Alertar aqui para algumas atitudes importantes que podem salvar vidas, especialmente nesse período que a gente tem grande circulação de pessoas, de veículos na rua. Respeitar os limites de velocidade, manter a distância segura aos condutores, né? Do veículo da sua frente, ficar atento, né? Usar aos motociclistas, usar o capacete afivelado e fechado, usando o calçado, né? Tem que usar o calçado. Usar sempre para os condutores o cinto de segurança e quem for transportar crianças,
mais
usar
ainda
os dispositivos de segurança de acordo
com a idade.
Com o peso da criança. Evitar as ultrapassagens em curvas e cruzamentos e nunca dirigir sob efeito de álcool. O álcool, não precisa nem falar, além de ser um ato infracional gravíssimo, ele pode causar um acidente
gravíssimo, porque diminui seus reflexos. Você acha que está bem, eu bebi um pouquinho, mas não é bem assim, né? Ele diminui comprovadamente os reflexos. Né? Então, é evitável. Por isso que não é mais acidente, é sinistro, né?
Exatamente. E a gente tem que ficar atento, que você pode não morrer, mas você pode ficar sequelado. Lembrando que aqui em Salvador, nós tivemos 135 vidas perdidas.
Imagina,
em 2025.
Sim.
A Transalvador trabalhando exaustivamente. A gente conseguiu reduzir, com as nossas ações, 9% a menos desses sinistros em comparação com 2024. Mas ainda assim, nós estamos falando de 135 vidas
muita
perdidas.
Muita coisa, gente.
E 4.924 feridos, pessoas feridas. Isso é preocupante, como eu falei inicialmente. Essas pessoas feridas, elas vão ficar impedidas de trabalhar, elas vão gastar muito tempo ocupando leitos, não é?
No
leito de saúde, médicos,
isso,
hospitais. Elas vão estar interferindo na dinâmica da família. E isso é um problema de saúde.
E para o Estado também. E você vê que são coisas evitáveis.
Sim.
Evitáveis. Né? Então é isso, Miriam. A gente está finalizando, termina 3 minutinhos antes, mas eu quero agradecer a você, né? Um espaço nosso, né? Nós mulheres, a gente sabe que a gente tem um olhar um pouco diferente, né? Eu acho que menos impulsivas, né? Isso é fato. Então eu espero que a gente continue assim e que, como eu disse, um trânsito seguro é responsabilidade de todos nós, de todos nós. Então, nós, como cidadãos, também temos que falar, debater e fazer a nossa parte. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que eu sei que é de excelência, Miriam.
Nós é que agradecemos essa oportunidade, agradecendo a audiência do seu público.
Obrigada.
Maravilhoso, né? E esse canal de diálogo para a gente estar alertando as pessoas, né? Mesmo que a gente não
sempre
traga novidades, porque as informações estão sendo veiculadas, mas a gente alerta da importância.
Isso, é importantíssimo.
De nós estarmos juntos, pensando,
fazendo
juntos,
refletir.
Pensando e fazendo refletir sobre essa temática comportamental.
Isso, então, é comportamental mesmo.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E a Transalvador alerta que a pressa passa, a perda fica, desacelere.
E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente está de volta no Café com Resenha com Maria Menezes, falando de situações inusitadas. Não percam. Fiquem com Deus e até amanhã.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você.
acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Olá, boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Na sua 106.1. Despedindo aqui do querido Marquinhos Santiago, ainda por aqui na técnica. E nós estamos chegando. Como é que está a sua tarde? Me conta. Você que já está no seu horário de almoço, empreendedor, empresário, aproveita para fazer negócios também, naquele almoço comercial, fazendo vários contatos e parcerias. Obrigada, Marquinhos. Até amanhã com mais um programa em sintonia. Eu sou Patrícia Tosta e estou chegando aqui nesse Tudo 2, nosso plano B, nosso lado B aqui na Cardeal FM. Depois de falar de saúde e bem-estar pela manhã, aqui à tarde, nós também falamos de saúde, mas é na saúde financeira, a saúde empresarial, a saúde da sua empresa. Porque você sabe, amigo ouvinte, existe uma estatística aí que muitas empresas, elas morrem, falecem, antes mesmo de completarem um ano de vida. Pois é. E aí precisamos falar sobre isso também, porque a empresa, o seu business, seu CNPJ também pode adoecer. E quando a saúde da empresa não vai bem, também você não vai ficar bem, né? E vice-versa. Quando o empresário, o empreendedor também não está bem de saúde, claro que isso também afeta a empresa. Ou seja, resumindo, nós vivemos essa complexidade de pessoa física, pessoa jurídica, tendo que dar conta desses dois papéis o tempo todo, empreendendo, criando, construindo, sendo mães, esposas, pais, né? Esposos, avós. Tudo isso faz parte do nosso ser. Não é brincadeira não, minha gente. Pois é, respiraram aí? Eu sei bem o que é isso. Estou assim como vocês também, no corre na lida do dia a dia. Mas a boa notícia é que a gente sempre procura aqueles anjos, né, que aparecem na nossa vida. Quem aí tem aquelas pessoas inspiradoras que nos motivam a seguir em frente? Porque quando a gente pensa nos nossos problemas, nas dificuldades que a gente tem, a gente pensa que, nossa, tá ruim, viu? Deu ruim aqui no nosso empreendimento, na nossa vida. E quando a gente olha certas realidades de pessoas que têm dificuldades, locomoção, problemas sérios de saúde, pessoas que têm algum tipo de limitação física, mas estão aí firmes e fortes, levando à frente os seus projetos. Aí a gente pensa, nossa, vou parar de reclamar, tá? Porque não está fácil para ninguém. Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir o seu caminho, a sua jornada. A jornada é única para cada uma e cada um faz o seu caminho, procurando buscar as melhores soluções também para nos ajudar nessa travessia. Então, você empreendedor e empreendedora que está me ouvindo agora, que tem também passado por dificuldades para a manutenção do seu negócio, você que acorda cedo, dá o seu melhor, tem feito de tudo, mas não tem conseguido ver o desenvolvimento do seu negócio, está minando, esfraquecendo, está fraquinho, tá? Como a gente brinca, costuma dizer, está ruim das pernas, gente. Não desanima não, tá? Não desanima, porque sua hora também vai chegar. Basta que você tenha fé, coragem, confiança e esteja sempre com o seu propósito também bem aceso, assim, ó, bem na sua frente, te dando luz para seguir nessa jornada escura, muitas vezes um labirinto que a gente entra. Meu Deus, pode até dizer, que beco sem saída que eu me meti nessa parceria, nessa questão tributária, nessa bola de neve que virou a minha finança, as minhas contas, e você naquele desespero, pensando em tomar empréstimo. Nada disso respira. Ou ao contrário, né, gente? Porque nem só de coisas ruins vive também o mundo do empresário e do empreendedor e do empreendedorismo. Você que, ao contrário, está sorrindo para a vida, teve lucro nesses últimos meses, ampliou o seu negócio, saiu aí da CLT e finalmente abriu a sua empresa, está recém-registrado aí como pessoa jurídica, seu projeto está crescendo, inovando, você contratando pessoas, o dinheiro entrando, as vendas também. Que bom! Parabéns. Então, para você, seja qual for a sua necessidade ou dificuldade no momento, esse programa Fora da Caixa foi pensado para você, para os fazedores e fazedoras dessa Bahia, desse Brasil, porque nós estamos em rede, né, em cadeia nacional. Você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube. Então, não é só o ouvinte aqui de Salvador e da Bahia que tem acesso à nossa informação. Onde quer que você esteja, vem para cá, porque o Fora da Caixa é uma aula de negócios e empreendedorismo, é um ecossistema, é uma comunidade de pessoas que se querem bem, se preservam mutuamente, né? A gente tem um carinho muito grande por todos os empresários e empreendedores que vêm aqui para a nossa bancada ao vivo ou que participam de forma online, como será a nossa convidada de hoje, a Josi Barbosa, que é uma mulher. Gente, quem aí conhece Josi? Tem gente me ouvindo ao vivo aqui agora, gente? Manda um oi aí no chat do canal do YouTube. Nós estamos ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Josi Barbosa, ela é contadora de profissão, mas é uma mulher incrível. Tiro o meu chapéu para Josi Barbosa, pela sua garra, pelo seu comprometimento, pela forma como ela exerce a sua profissão de contadora e de mentora de empresários e empreendedores. É uma líder, além de tudo, uma mulher de fé muito grande, uma mulher que está aí também, né, fazendo o seu lastro de fidelidade diária com Deus, seguindo o seu propósito de ajudar pessoas. Hoje ela vai estar aqui ajudando a gente no imposto de renda. Meu pai do céu, quem aí ainda não fez o imposto de renda que acaba semana que vem? Reta final. O que você vai precisar, empresário, empreendedor? Tem um contador aí que já fez seu imposto de renda, sua declaração? Não fez? A Josi, a nossa convidada, também trabalha com isso, tá? Ela faz o serviço de atendimento, consultoria contábil, de forma fixa, né, para sua empresa, ou também esporádica. Vai que você precisa fazer um balanço, vai que você precisa agora fazer o seu imposto de renda, e é algo pontual no serviço da contabilidade. Ou a Josi, ou outra contadora, ou contador que você conheça. Fato é que você não pode dizer que esqueceu, que não sabia e que não sabe fazer sua declaração. Não tem como, né, gente? Declaração de imposto de renda tem que fazer. Então, daqui a pouco, falaremos sobre isso. Mas antes, tem também aqui, a Josi vai estar com a gente 1h30. Então, aproveita e já manda a sua pergunta pelo 3114-3344. Falei rápido? Vou repetir, tá? Você tá no Fora da Caixa? Aqui comigo, Patrícia Tocha. Precisa de um tempo para pegar a caneta ou o celular? Fica com o celular logo na mão e anota aí o número que eu vou te dizer. 3114-3344. 3114-3344 é o número do estúdio, mas também é o WhatsApp aqui do programa. E você pode mandar a sua mensagem. Tá desesperado? Meu Deus do céu, reta final do imposto de renda? Não tem nada ainda de documento na mão? Nem sabe como é que vai fazer? Sua primeira vez como empresário? Sua primeira vez fazendo imposto de renda? Josi Barbosa vai te ajudar. Você precisa botar pergunta aqui no chat do canal do YouTube ou no WhatsApp. E aí a gente endereça a sua pergunta para ela responder aqui no ar. Consultoria de grátis, gente, de grátis. Consultoria Imposto de Renda com Josi Barbosa. Aproveitem, mentoria aqui, consultoria de grátis no Fora da Caixa. Sou Patrícia Tosta e esse é o seu programa das tardes aqui, uma da tarde, empreendedorismo e negócios, falando para os empresários, porque empreender transforma, mas chegar ao topo é uma construção. Patrícia Tosta. Fora da Caixa, chegando para você, aproveita esse momento, convida a vizinha, o vizinho, o pai, a mãe, aquela sua amiga empreendedora que está precisando saber mais sobre imposto de renda. Convida todo mundo e vem para cá, porque já já tem aula e mentoria, consultoria de grátis, gratuito para você que está ouvindo aqui a sua 106.1. Enquanto isso, enquanto o nosso papo não começa, nós vamos antes ouvir aqui uma matéria muito bacana, agência Rádio Web, parceira também aqui do programa da Rede Excelsior de Comunicação. E vamos trazer então para você que está ouvindo aqui a nossa programação de hoje, mulheres empreendedoras. Gente, cada vez mais, hein? Nós mulheres estamos dominando o mercado e colocando nossos produtos e serviços na fita, tá? Assim, na vitrine. Claro que sim. Quem disse que mulher não pode empreender? Difícil é. Eu que o diga. Não é fácil para ninguém. Dar conta dos diversos papéis, casa, marido, filho, família, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa também colocar o nosso projeto no mundo. Não só parir vidas humanas, filhos, mas por que não parir projetos e empresas? Esse é o convite, tá? Vamos ver lá como é que estão as mulheres se saindo no mercado do empreendedorismo.
Ganhar visibilidade, atrair parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente, conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano e com isso entram em contato e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Gostaram, gente? Maravilha, né? Total, claro. Essas coisas você ouve aqui, claro, no Fora da Caixa, um programa voltado para o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E o que é isso? O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios surgiu em 2004 para celebrar o empreendedorismo feminino no Brasil. E é voltado para mulheres que transformam ideias em resultados com inovação e fazem a diferença em sua região, gerando impacto social e econômico. Você tem uma história que merece ser contada? Como é que é o seu negócio, o seu serviço? O que é que você tem feito pela humanidade diferente, ralando só, dando um duro danado, segurando vários pratos, realizando várias coisas ao mesmo tempo e dando um duro aí para o seu negócio crescer e prosperar. Então, você merece esse prêmio, merece esse reconhecimento, merece essa requalificação e também, ó, esse didim que vai cair aí na sua conta. Então, participe, sua história pode ser... É uma fonte de inspiração para outras mulheres. Mais de 100 mil mulheres já foram inscritas, 15 premiadas a cada edição, mais de 200 empreendedoras premiadas. As categorias, vou dizer aqui para você, tá? Pequenos negócios com pelo menos um ano de abertura. A empresa tem que ter um ano de abertura. Serve para pequenos negócios, que são proprietárias de micro e pequenas empresas, que têm um faturamento de até 82 mil. Ciência e tecnologia, mulheres que criam produtos inovadores, usando conhecimento científico e técnicas avançadas ou pioneiras. Se você é uma mulher que você acha, né, acredita que seu negócio ele é pioneiro, ele é, sabe, para frente, pensou totalmente fora da caixa, está utilizando ciência e tecnologia, você entra nessa categoria. Mas se você é MEI, você entra na categoria MEI, mulheres que são microempreendedoras, individuais, com faturamento máximo anual de até 81 mil. Mas se você... Ah, mas é só para quem está na capital? Não. Se você é uma mulher empreendedora da zona rural, se você é uma artesã, se você faz bolsa, sacola, né, de palha, seja lá o que for, utilizando diversos produtos de matéria-primas naturais, você também pode se cadastrar no Produtos Rurais do Prêmio Sebrae Mulher. Mulheres que exploram atividade agrícola, pecuária, pesqueiras, marisqueiras do ramo do artesanato também. E se você, ó, pivotou já seu negócio, você é aquela mulher danada que já tem um negócio internacional, proprietária de empresas que atuam no mercado internacional, tem uma categoria específica para você. Então, para quem é o Prêmio Sebrae, mulheres empreendedoras, pode ser cis, trans, maiores de 18 anos, que sejam artesãs, produtoras culturais, proprietárias de pequenos negócios, enquadradas nos portes microempresa, ME, empresa de pequeno porte, uma EPP, microempreendedor individual, uma MEI, com CNPJ e com, no mínimo, um ano de abertura de empresa. Tá certo? Aí você vai poder se cadastrar no Prêmio Sebrae 2026. Como é que funciona? Quer saber, né? Claro, já estou contando tudo, entrega o pacote completo. Inscrição gratuita nas categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciências e Tecnologia ou Negócios Internacionais. Inscrição gratuita. Validação. As inscrições incompletas, você primeiro vai clicar, entra lá no site Sebrae, gente, sebrae.com.br/Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Depois que você fizer a sua inscrição, ela vai ser validada. As inscrições que estão incompletas, fora do prazo ou de forma irregular, serão desclassificadas. Mas se tiver tudo ok com a sua inscrição, com os documentos que você enviou, pedidos, aí você está no páreo. Etapa estadual, escolha de até 5 candidatas por estado, incluindo o Distrito Federal, sendo uma por categoria. Então, a Bahia vai escolher uma mulher em cada categoria. Aí, se ela for aprovada, ela vai para a etapa regional. Um júri vai avaliar as candidatas e apenas uma do estado por categoria vai para a etapa nacional. E aí, maravilha, já pensou? A gente tem aqui no Fora da Caixa, como entrevistada, a vencedora da etapa Bahia do Sebrae Mulher, já quero trazer aqui para o nosso programa, etapa nacional, 35 vencedoras da etapa regional vão participar da premiação e são avaliadas por uma comissão nacional. E aí, vai para o abraço, né? As vencedoras serão homenageadas lá numa cerimônia nacional. 15 vencedoras vão concorrer ao ouro, prata e bronze em cada uma das 5 categorias. O cronograma para você participar. Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 seguirá o seguinte calendário. Até abril foi o lançamento. As inscrições vão até o dia 27. Presta atenção, tá, gente? Vai até o dia 27. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda tem alguns dias por aí para fazer sua inscrição. Corre, porque o prazo está acabando. E aí você vai ter um período de inscrição, 27, até 19 de junho, 27 de abril, aliás, vai começar em 27 de abril, vai até 19 de junho, acabando não, vai começar. Análise e seleção das vencedoras, que vai acontecer em 20 de junho. Eventos para premiação da etapa estadual. Cada Sebrae vai fazer o seu. Depois, o evento para participação, que vai ser em novembro, a etapa nacional do prêmio. Então, um ano inteirinho. Começa agora, dia 27 de abril, e vai até junho as inscrições. Então, esse foi o nosso aviso aí para você. Prêmio Mulher Sebrae, faça a sua inscrição. A gente continua com mais uma matéria para você. Daqui a pouco tem um intervalo comercial e a gente volta já, já.
Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o Senai vai realizar uma aula online gratuita sobre como usar a inteligência artificial para melhorar negócios e...
Agora sim, a nossa matéria com Virgínia Alves, falando dos pequenos negócios.
A emissão de notas fiscais já começou a mudar com a reforma tributária e pequenos negócios precisam redobrar a atenção para evitar erros, multas e problemas fiscais. Entre as mudanças estão novas exigências no preenchimento das notas, alteração nos códigos tributários e uma nova forma de apresentar os impostos cobrados sobre produtos e serviços. O analista de competitividade e especialista tributário do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes, alerta que empresários devem ficar atentos na hora de cadastrar produtos e emitir documentos fiscais.
Todos os códigos tributários mudaram. Tá, então, na hora de emitir uma nota fiscal ou cadastrar lá o seu produto ou serviço, o empresário ele tem que observar qual é o código correto, tanto do item, né, que está sendo vendido, também correto da classificação tributária dele. Então, são diversos códigos e todos eles têm que estar no código correto, na classificação correta, para evitar tanto um valor de multa que pode ocorrer, como por ter uma tributação maior ou a menor.
Outra mudança importante é que os impostos sobre consumo passarão a aparecer separados do valor final do produto na nota fiscal. Segundo Edgar Fernandes, isso exige ainda mais atenção dos empreendedores durante esse período de adaptação.
O valor que vai ser colocado do produto ou serviço na nota vai ser o valor líquido do produto, tá? Os impostos sobre consumo não estão mais dentro desse valor, eles vão ficar por fora. Então vai ter lá o valor produto X, seria R$400, e embaixo vai ter o valor da IBS e da CBS, que é mais X reais. Então tem que ficar bem atento com relação a tudo isso.
A reforma tributária prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS pelos novos impostos IBS e CBS. A implementação será gradual até 2033. O Sebrae disponibiliza conteúdos gratuitos, cursos e orientações para auxiliar os pequenos negócios durante a transição para o novo sistema tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha. Então aí, gente, aproveita, né? O sistema tributário chegando com tudo, essa reforma tributária que vai pegar realmente aí os empresários. E você não pode ser pego de surpresa, né? Nesse processo tem que estar habilitado para fazer tudo direitinho. Vamos para o intervalo comercial? Na sequência tem Josi Barbosa falando sobre reta final do imposto de renda. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta. Eles ajudam a segmentar pequenos itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misturem ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fraldas, bores, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43, Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá.